Começa agora o Mateada Podcast.
Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade, esse aqui é o Mateada Podcast e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre construção de marca. Vamos falar um pouquinho de branding e para isso eu tenho uma convidada muito especial aqui, que é a Jéssica Fragoso. Seja muito bem-vinda ao Mateada Podcast.
Olá, obrigada. Obrigada pelo convite, Denis. Olá, Bru. Estou bem feliz aqui, contente de bater esse papo com vocês hoje.
Que legal, estamos muito felizes aqui de te receber. E hoje eu vou falar no plural, estamos felizes.
Porque eu voltei. Eu tenho
a Bruna comigo aqui.
Oi, minha... gente, eu vou olhar pra essa câmera, muitas porque câmeras. É o melhor ângulo que eu encontrei. Oi, voltei.
A minha co-âncora.
Sim.
E aí, Bruna, passou uma temporada na Argentina?
Passei. Viajei.
Ah, a gente tava aqui te acompanhando, viajei. Assistindo tu abraçando cachorro na Argentina.
Eu fui pra isso, na verdade. Abraçar cachorro e tomar vinho.
Só precisa de mais alguma coisa?
Só que eu fiz.
Tá ótimo.
Fui e voltei. Tamo aí.
Tava legal, né?
Tava.
Foi tipo um refúgio?
Foi, né? Pra dar uma respirada, trocar um pouco de lugar, os ares.
Mas a parte boa é poder trabalhar à distância, porque tipo, continua
normal. Isso é maravilhoso. Tipo, nada mudou. Nada mudou. Uhum. Minha rotina continua a mesma, continuei trabalhando em outro lugar.
E os fundos das calls mudavam.
Sempre mudava. Assim,
fazer reunião com a Bruna, cada vez é um
nunca
cenário.
Nunca sabe onde eu tô.
Nunca sabe, maravilhoso.
É, isso é muito legal.
E pra quem tá nos ouvindo agora e não sabe, faz reunião com a Bruna porque vocês trabalham juntas,
colegas.
Né?
Colegas de trabalho na WebArt.
Trabalhamos juntas.
Como é que é trabalhar com a Jéssica?
Pior que a gente não trabalha juntas.
Ficou contraditório, ficou confuso, mas a gente explica.
É que a gente não é da mesma equipe, né?
É da mesma equipe.
Daí a gente não tem tanto contato, assim, é pouco, assim, às vezes...
Nossos trabalhos são bem diferentes, assim, né? Então, o meu trabalho mais com a marca da WebArt, né? A Brula já trabalha com os clientes na parte mais de mídia. Então, a gente não acaba não colidindo, assim, as demandas, né? Mas estamos loucas para ir voltar pro presencial.
Sim.
Estarmos aí todos os dias juntas,
juntinhas.
Assim. Com certeza.
Muito bueno. Então a gente vai bater um papo hoje aqui sobre branding, construção de marca. A Jéssica, como ela já deu um spoiler, ela trabalha com isso. Então tem bastante coisa para falar pra gente aqui. E antes da gente começar, só um pequeno recado aqui. Para você que está nos ouvindo aqui de gaiato e ainda não assinou o canal do Mateada Podcast no YouTube, acessa lá. youtube.com/mateadapodcast. Todas as quintas-feiras um novo episódio. Sempre com alguém muito legal aqui que tem algo para falar pra gente sobre... gestão, marketing digital, negócios, empreendedorismo. A gente bate um papo toda quinta-feira. E no canal da Mateada, no endereço youtube.com/mateada, todos os dias eu publico os cortes, que são os melhores momentos de todos os podcasts aqui. E se tu prefere assistir em áudio, estamos disponíveis no Spotify, tu vai encontrar lá, ou no link que eu vou colocar na descrição aqui embaixo. E também em todos os outros programas de streaming, estamos disponíveis lá, é só... seguir e acompanhar o Mateada Podcast. E se tu for um ouvinte podcast daquele mais raiz que gosta de usar um software próprio para consumir o feed, o nosso endereço é blog.mateada.com/podcast. Tu vai encontrar um link pro feed lá e aí tu assina aí no teu aplicativo de preferência. E é muito importante também sempre pedir, daí tu é uma pessoa de marca agora, tu vai me falar disso, quer pedir para as pessoas... assinarem, comenta, deixa o like aí.
Gera engajamento, né,
curte,
gente?
Compartilha, curte, manda compartilha, pra mim, pra amiga.
Ajuda o algoritmo aí, isso é ótimo.
Então, ó, eu vou usar muito esse episódio de hoje aqui quase como uma consultoria.
Ai, meu Deus, que responsabilidade.
Dá uma introdução pra gente sobre construção de marca, né? Se a gente falar branding e construção de marca, é a mesma coisa?
É a forma mais bonita, assim, que a gente chama, né, o branding, mas querendo ou não, a construção, né, o branding é a marca, né, é a forma como a gente chega lá no nosso propósito. Eu digo que construção de marca, ela começa pelo propósito, né, eu acho que o final é a entrega, é a logo, é, né, tá visível para todo mundo, mas o processo até chegar lá, que é o mais legal, que é o que eu gosto de fazer realmente, que é encontrar o propósito, né. Então, se o teu propósito for, por exemplo, vender alguma coisa, tá errado. Né? Tipo, ganhar dinheiro, tá errado. Tá? Então, eu acredito em marcas que queiram realmente levar uma mensagem, né? Que tenha algo por trás. E aí a gente vai encontrando a partir dali o seu público, a gente vai encontrando a partir dali como que a gente se comunica, qual a nossa voz, qual a voz, sabe? A persona, a gente fala a persona. Encontrar, né, realmente a cara da empresa, para ir lá no final ter um entregável, que é realmente o logo, as redes sociais, mas o como chega até lá, que é realmente o grande caminho, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta específica sobre persona, porque quase sempre dá uma confusão quando a gente fala de persona, principalmente nesse meio de marketing digital.
Uhum.
Porque a gente tem dois tipos de persona, não é? Tem, tem a buyer persona e a brand persona.
Isso. A que compra, que na verdade é para quem que tu tá comunicando, e a persona da marca, que é como se a marca fosse, se a marca fosse uma pessoa, né? Uhum. Quem é? Então, ah, se a minha marca, por exemplo, ó, a Machada é o João. Como é que o João se comporta? Então a gente veste a marca de pessoa.
Então, já que tu falou em Machada, eu não ia falar.
Ah, já tô entendendo.
Eu vou aproveitar a consultoria aqui. Eu não tenho uma persona da Machada. Uhum. Porque eu achei que talvez a persona da Machada seja eu.
Você.
Então eu sempre penso em mim, na verdade, quando eu vou comunicar, quando eu vou, sei lá, vou criar todo, qualquer forma, conceito da marca, eu acabo sendo a persona.
É que a forma como tu se posiciona tenha muito a tua cara. Você tá no vídeo, você tá na voz, você... A gente, né, eu digo como até consumidora do conteúdo da Machada, eu já associo a imagem de vocês dois, né? Então tá muito presente, então querendo ou não é. Sabe, porque tá ali. Agora, pensa numa marca maior ou numa marca realmente que não tem essa pessoa de frente. Quem é? Como que ela se comporta, né? Então, no teu caso, tu tem tu. E realmente, né? A forma como tu fala...
Mas então funciona, não é errado.
Não é errado. Depende muito do teu propósito. Teu propósito é educação, é mostrar, é esse teu propósito. É por isso que eu falei de propósito, sabe?
Uhum.
É porque tu quer estar ali e é a tua voz e é o teu nome, a tua assinatura, né? O Denis Andrade é muito importante também. Então, varia muito do objetivo da empresa.
Tá. E a gente tem, ainda dentro dessa história das personas, a gente tem a persona que é uma persona oculta e uma persona que já é um... Daí eu não sei qual que é uhum. o contrário que da persona... A persona oculta é quando tem, por exemplo, a web art.
Uhum.
Vocês têm uma persona lá dentro, só que não existe alguém... Não existe a figura da persona.
Não.
Por outro lado, a gente tem Magazine Luiza, por exemplo, onde existe a persona e existe a Lu.
Uhum.
Então, ela é uma persona que existe, tá uhum. lá, e a persona
oculta... Ela é
oculta...
mais tangível, né? Se a gente pudesse botar entre aspas, isso, assim, ela é mais tangível. Né? Mas a gente tem. Quando a gente construiu, por exemplo, a gente fez agora da WebArt mesmo, a gente fez a mudança de marca agora, de toda a construção dela, em outubro, agosto. Agosto uhum. a gente fez. E lá dentro do branding tem, o manual tem, né? Tem lá o João Pedro, se eu não me engano, que a gente colocou, né? Se a WebArt fosse uma pessoa, teria tantos 30 e poucos anos, divertido, fala gíria. Então, a gente tem toda essa construção em cima disso e a gente repercute para a empresa. Então, no momento que eu converso, desde da rede social ou até mesmo na hora de falar com o pessoal que atende cliente, a gente dá o mesmo direcionamento de voz. Então, independente do canal que vai conversar com a gente, vai ver um post nosso na rede social ou vai abrir um ticket de chamado... O tipo de voz é a mesma, porque tá falando em nome da empresa, né?
Uhum.
Então, até regra do tipo, fala no feminino, porque a empresa é a WebArt. Então, tudo isso a gente já direciona pensando em alguém.
Mas tu não falou que era João Pedro?
Não, o João Pedro é que a gente faz uma historinha, né? Mas é que a WebArt, né? A empresa. Mas se ele fosse uma pessoa, era o João. Era mais só pra fazer uma historinha uhum. bonitinha pra exemplificar. Mas, enfim, o nome da empresa é feminino.
Tem uma resposta bem famosa da Netflix, não tem? Que alguém falou e perguntou... Como é que é a história? Alguém falou e perguntou por que falava sempre no feminino e aí...
Ah, eu lembro.
Ah, eu não me lembro disso.
E aí eles se anunciaram.
Eles são maravilhosos.
Porque eu sou uma menina, óbvio.
É, isso aí. Eu sou uma menina.
É. A resposta foi essa, sim, mas a pergunta era por que sempre falava, se referia...
É, eu lembro que uma vez eu... Acho que eu dei um workshop sobre construção de marca. E aí uma pessoa me perguntou, falou assim... eu adoro as respostas da Netflix. Eu lembrei por causa disso. Adoro as respostas da Netflix. Por que eu não posso ter? E era advogada, alguma coisa assim. E faz sentido, tipo, o escritório de advocacia falar gíria, eu falo, uhum. não vale, né?
Mas, então, mas tu não acha que em alguns casos pode ser até que faça sentido? Imagina,
tem que entender, é muito no
imagina
detalhe,
o seguinte, ó,
tem
eu
que
vou...
entender muito o caso.
É, depende do caso uhum. e depende, eu acho que muito mais, não é nem pela profissão, é pelo público que a pessoa está atingindo.
Exatamente, com
vamos,
quem tu tá
vamos
falando?
Imaginar que eu abri um escritório de advocacia para defender, especializado em YouTube, para defender youtubers.
Daí é teu nicho, tu tá falando com o teu nicho, tu tá entendendo a voz. Agora tu imagina, tu vai falar com, sei lá, uma advocacia de pensionista lá. Nem sei se existe, mas vai que né.
Deve existir.
Aí tu vai falar, e aí, tudo bom?
Não vai fazer nenhum sentido.
Não vai dar certo, entendeu? Não vai pegar o público, tu não tá conversando com o teu público.
Mas, em resumo, não tem a ver, então, com a profissão da pessoa.
Não,
e sim o público ela tá atingindo.
Exatamente. Tu tem que... Quando a gente faz a construção, qual o teu propósito? quem é teu público, onde teu público está, né? Onde ele está, isso é muito importante, né? Até para entender onde que tu vai abordar ele. Então a gente faz todo esse estudo para ir realmente colocar na mesa. Porque não adianta também, tipo, ah, porque eu gosto disso, eu tenho um probleminha com o eu gosto. Mas o teu gosto, ele é efetivo? O teu público gosta? Ou será que tu gosta e tu tá no lugar errado, sabe? Então, isso é muito importante na hora de avaliar, né? E é o mais legal, que é o que legal que é o tu descobre aí, né? Com quem
tu... Isso que tu falou é bem interessante, porque quando tu vai criar uma empresa, tu não tem que fazer as coisas que tu gosta, exatamente, porque a empresa não é pra ti, né? Tu não é o cliente dela.
Tu não é só o cliente, daqui a pouco tem, né? Obviamente, tu vai ter alguma familiaridade, mas tu não é o cliente, né? Não é tu que vai comprar e entrar no teu site todos os dias. É que nem eu já ouvi falar assim, ah, mas eu sei que o botão tá aqui. Mas, tá, mas tu sabe se todo mundo sabe que o botão tá ali? Não sei. Então, a gente tem que pensar mais, né? Sair da nossa visão do gosto pra realmente pro que entrega melhor pra quem tu quer falar, né? Quem é que vai te consumir, te querendo ou não.
E como é que é o processo para a construção? Eu acabei focando bastante na persona aqui, mas não é a primeira coisa que é feita, né?
Não. Assim, hoje, como trabalhando até com freelancer e etc., a primeira questão é realmente escutar, né? Acho que a gente chegou a fazer um trabalho junto assim, né?
Tu fez um trabalho para a Mateada?
Fiz.
Há uns 2 anos atrás.
Isso.
Que aquele trabalho agora ficou meio defasado. Porque
vamos rever.
Porque quando tu fez aquele trabalho com a Mateada, o foco da Mateada era uma agência, né? Era uma agência de marketing digital. Que não é mais hoje, né? Então, hoje...
Mudou toda a construção, com certeza. E a primeira coisa que a gente faz, isso eu aprendi muito também com o meu namorado, que ele também trabalha comigo, entre aspas. E ele é designer, né? Então, ele, para construir, né, o visual, ele sempre se preocupou muito com ouvir, né, no detalhe, para conseguir captar os sentimentos do que a pessoa quer. Então, o primeiro passo que a gente faz é sempre um formulário bem denso, né? Eu lembro que até quando a gente fez a marca do Edmilson Malesk, do Rodrigo Noal, que eles vieram aqui também, a gente tem tipo, qual é o teu sentimento? Umas coisas bem pessoal,
bem
no
profunda.
Detalhe mesmo. Porque toda aquela informação, ela, por mais que pareça estranha, tipo, ah, mas o que tem a ver isso comigo? A gente usa pra alguma coisa, porque a gente capta realmente a vontade. É como se fosse uma sessão de psicólogo, assim. Uma vez eu estava fazendo um orçamento, e aí eu falei assim, ó, vai tomar uma cerveja, vai sentar, e coloca teu coração ali. Porque dali a gente consegue realmente tirar. Toda a informação, ela acaba, né? Qual é o teu sonho com essa empresa? Pô, qual é o meu sonho com a empresa? Não sei. Bom, se tu não sabe, pensa, porque a gente precisa disso aí pra encontrar e construir realmente... Por isso, por exemplo, a do Rodrigo no Alckmin, ele veio aqui, foi inspirado no Goku, sabe? É, a gente deu um jeito, mas era o sonho dele, era ter algo em relação a isso. E ele ficou
tu
muito
tava
feliz.
Né, naquela conversa.
Eu tava, foi muito engraçado.
E ele ficou muito feliz, assim, ele ficou muito feliz. Então, isso que é legal, sabe? Que a gente capta realmente a essência. O primeiro passo é captar a essência, é uma consulta, né, de coração, assim, pra entender. Que a gente consegue aplicar melhor.
E é fundamental... para todo mundo que está envolvido no trabalho fazer... deixa eu começar a pergunta de novo para ficar mais claro. Ter uma marca bem definida, ela é fundamental, ela é alicerce para todo mundo que está trabalhando de fato nela ali.
Exatamente.
Por que eu estou falando isso? Porque eu lembro da Bruna que fez... A Bruna, quando ela... Quanto tempo faz que a gente se conhece?
Acho que uns 6 anos.
Uns 6 anos? Quando tu veio trabalhar na Mateada, tu veio com design.
Com design.
E tu passou pelo trabalho de construção, de reconstrução do nosso site lá, que foi punk, né? Porque a gente meio que... A gente não tinha esse processo de construção da marca ali. A gente foi resolvendo as coisas conforme o site...
A gente não tinha manual, não tinha cor, não tinha... Tinha umas ideias, assim, mas não tinha nada definido. Então a gente foi tirando o mato de volta... E descobrindo juntos,
e
assim.
E aí, se internamente a gente não sabe, como é que a gente passa essa mensagem pro público?
É, gente.
Né? Fica meio...
Mas é muito mais difícil, né?
Muito difícil.
Como trabalho de design.
Nossa,
muito difícil.
Eu imagino. E às vezes as pessoas têm, né? Ah, um manual de marca é pro design. Não é só pro design. É pra na hora de construir um texto, é na hora de... Realmente, atendimento, gente. Eu gosto desse exemplo porque atendimento usa manual de marca, sabe? Então, é muito importante tu ter esse direcionamento, né? E realmente aplicar ele, né? Porque depois, pra não deixar se perder, assim, né? Que, querendo ou não, começa por dentro, né? Começa por dentro. Se a gente realmente aplica e replica nosso posicionamento, é mais fácil para o consumidor entender também.
E no nosso caso, né?
A gente... Lembrando agora, era muito... É verdade, a gente não tinha manual, não a gente tinha. Desenvolveu o manual.
Era punk, a gente foi... Mas o nosso caso aqui, a gente nasceu sem. Uhum. A Machado já tinha, sei lá, 4 anos, quando isso, 4, 5 anos, quando isso aconteceu. Aí é que a gente sentiu a necessidade de ter um manual da marca, ter, de fato, uma construção.
Uhum.
E a gente foi fazer a primeira vez só depois disso, né? Então, uhum. Então a gente sentiu na pele a necessidade para depois fazer. Uhum. E aí, a partir dali, a coisa ficou mais fácil. Ok. O quanto isso é comum?
Eu ia falar agora, sem me perguntar. A quantidade de rebranding que eu orço é muito maior da quantidade de branding que eu orço, né? O rebranding é, eu tenho uma marca, mas não tá funcionando. Me ajuda? Entendeu? É muito maior. Eu mando muito mais orçamento para redesenhar a marca e reestruturar ela do que para começar do zero. Justamente porque, tipo, eu precisava começar meu trabalho.
Fez de qualquer
fiz
jeito.
Fiz uma logo aqui, de qualquer jeito, e toquei. Mas agora eu cheguei num momento de maturidade, ou cheguei num momento que começou a ficar difícil, aí agora eu quero ajuda. Isso é muito comum e tá tudo bem, sabe? Porque tem gente que realmente precisa entender o negócio, precisa sentir um pouco na pele, não tá preparado ainda daqui a pouco para esse processo de fazer um briefing detalhado, entender... Não tá, e é natural, né? E às vezes as pessoas elas aprendem um pouco na prática também, né? Então chega muito assim, a minha marca não tá legal. Eu tô tendo meus clientes aqui, já comecei a ter pedido, ou já comecei a ter orçamento... Não tá legal. Consegue? Aí a gente faz toda a redefinição. Às vezes a gente recria toda a parte visual, mas o principal é realmente, tá certo da forma que não tá se comunicando?
Uhum.
O teu público tá aqui, né? Então isso tem muito, é muito mais comum.
E como é que mede esse tipo de coisa?
Principalmente as principais dores é tipo... O chega assim pra gente é o visual, o primeiro passo, né? Que é o que, não tá bonito, sabe?
Mas aí é a dor do cliente.
É a dor,
né?
Do cliente. Uhum. Aí a gente vai, aí eu faço uma questão de pesquisa mesmo, sabe? Entendo lá quem é pra quem que tu vende, com o que é o teu negócio.
Mas conta em mais detalhes isso, como é que é feita essa pesquisa? Tu vai entrevistar alguém? Existe uma ferramenta?
Eu vou muito, hoje é muito mais reativo meu, assim, sabe? Então, eu converso muito com ele, né?
Com o cliente.
Com o cliente. A minha conversa é 100% com o cliente. E eu faço realmente pesquisa na internet, nas redes sociais deles, entro em pessoas que comentam, né? Tento entender mais ou menos nesse sentido, assim.
Então, tu pega o teu trabalho, se tu entra nas redes sociais em pessoas que comentam, é porque já existe um público.
Já existe, por isso que é o rebranding, né? Então, essa necessidade do tipo, não tá do sentimento do cliente, assim, não tá legal o que eu tô fazendo hoje, sabe? Eu quero me profissionalizar mais. Muito chega muito disso, assim, eu quero me profissionalizar mais. Né? E isso acontece, e é legal, eu gosto disso, né? Foi o caso agora com a WebArt, por exemplo. Quando a WebArt chegou, eu trabalho hoje na WebArt, né? Isso é legal, mas... Quando a gente refez a marca, eu não trabalhava.
Ah, sério?
Eu entrei na WebArt em outubro. E aí, em agosto, eles chegaram pra mim, né? Pelo Edmilson. Que eu já tinha feito a marca do Edmilson também.
Uhum.
Então, chegaram em mim. Vamos mudar? Eu falei, vamos. E aí, eu fiz todo aquilo. Já tinha me apaixonado ali, né? Então, tipo, todos os nomes dos produtos foi eu que criei. Eu, assim, a maioria.
Ah, e teus filhos.
faz sentido, entendeu? Eu já acabei indo trabalhar lá. Mas chegou com isso. E no caso da WebArt ainda, pra mim foi mais fácil, entre aspas, porque eu era cliente. Então eu também tinha confusão, né? Não sei, a gente foi parceiro junto época. Sim. Mas é a WebArt, é o App Store, tinha um monte de nome, um monte de logo, a gente não entendia. Então eu sabia a dor porque eu vivia lá. Então foi muito mais fácil. Porque daí eu me coloquei no lugar.
Tu já sabia qual problema resolver.
Eu tinha uma visão de fora, de usuária. Então foi um problema muito mais fácil de eu resolver. E hoje, pelo menos para quem chega, assim, para mim, né, tá saindo um pouco do teórico, normalmente é esse ciclo de relacionamento. Então, eu fiz do Edmilson, fiz do Rodrigo Noal, são pessoas que eu conheço. Eu fiz de um outro amigo que dá aula de judô. Eu já estive no meio do judô. Então, para mim, por isso que eu faço por amor, assim mesmo, porque são coisas que eu vivencio. Então, eu acho que por isso que dá um pouco mais certo, porque realmente... Não, hoje eu trabalho, né, normal, então eu faço essas questões por fora. Então, realmente é no mundo que eu estou vivendo, né? Eu já neguei coisas assim, tipo, eu vou ter que realmente fazer um estudo muito mais no detalhe, meu tempo tá um pouco mais apertado, eu não vou pegar, né? Não vou pegar. Porque eu teria que gastar muito, teria que dedicar muito mais tempo para sair igual.
E como é que tu sabe quando vai precisar de mais tempo ou não?
Muito justamente pelo nicho, né? Então, por exemplo, o judô era uma coisa que eu conhecia. Uhum. Então era mais fácil para mim. E-commerce, consultoria, né, marketing digital é o que eu vivo, é a minha profissão. Então, para mim também era mais tranquilo. Então, eu vou muito me posicionando como usuária, né? Então, eu me olho para dentro. Será que eu entendo isso aqui? Eu saio daquela caixinha, eu tento me ver por fora, assim. Será que eu tô entendendo isso aqui? E aí vai funcionando, né? E eu vou me apaixonando por todas elas, assim, que vai viram filhos.
Mas e esse jeito de trabalhar? É o teu jeito, assim? É o jeito que tu te acostumou a trabalhar? Sempre criar algo que tu tá imerso de um jeito? Mas como é que são os outros profissionais? Como é que é o mercado em geral?
Não, aí o mercado tem uma gestão de pesquisa maior, né? Eu, com certeza eles têm esse tempo maior até para, como tu falou, entrevistar pessoas, ir mais no detalhe, assim, né? Eu, no caso, como eu faço isso freelancer, muito mais também por experiência, né? Para ganhar experiência, eu faço dessa outra forma.
Sabe que eu fiquei lembrando, eu também, eu ainda tenho muito do design, uhum, dentro de mim, porque eu fiquei muito tempo e eu gosto. E eu também, eu tenho pequenos projetinhos que eu pego.
De amor.
De amor, tipo a Bruteste, uhum, que foi uma colega de trabalho aqui, uhum, aqui da Mateada. Ela tem um projeto que vai sair a qualquer momento.
Spoilers.
É, e assim, ela me chamou, me procurou. E eu, nossa amiga, vamos fazer, sabe? Porque é aquilo, uhum, tu acredita, tu vê verdade no que ela quer fazer. Uhum. Daí faz sentido pra mim. E é um tempo menor, porque tá, é uma coisa que eu domino. Já... Também é uma consultoria.
Uhum.
É uma pessoa que eu conheço, eu sei. Uhum. Tipo, eu entendo o que ela sente. Ela consegue transmitir muito bem. Então fica muito mais fácil. E aí eu pego, assim, que eu acredito. Né? É gostoso fazer.
É gostoso.
Uhum. É muito gostoso fazer. Não é tipo, ai, tá, tem que fazer um freela.
É, exatamente. E assim, tudo na minha vida, eu cheguei num momento que tudo na minha vida é baseado em realmente eu gostar de, uhum, fazer aquilo. Sabe? Eu tenho que estar real, apaixonada e não ser um sacrifício, sabe? Eu consegui chegar nessa maturidade e poder fazer isso com tranquilidade. Uhum. E eu aprendi também que isso dá certo, sabe? Que quando a gente coloca isso na mesa, dá certo. Porque, querendo ou não, se eu tô falando que construção de marca é propósito, se eu tô falando que construção de marca é pra pessoas, o que adianta eu que tô fazendo não estar bem com aquilo? Não vai, não vai, sabe? Uhum. Óbvio que isso é muito romântico, né? Se o Dimitri estivesse escutando aqui, falaria, né? Isso é muito romântico. Mas, querendo ou não, às vezes lá na ponta, né? Quando a gente for olhar a performance, acaba dando mais certo.
A gente tinha que convidar a Bruna pra vir aqui agora fazer um... Contar o que é essa novidade.
Curiosa.
É porque eu tô curioso também.
Vou chamar a Tesh quando ela fizer. É muito legal, é um projeto muito legal.
Então, Tesh.
Tesh, eu já chamei ela várias vezes. Vamos lá, Bruna. Porque ela é muito incrível, assim. A Bruna tem uma ideia muito boa. E foi muito, é muito lindo fazer parte disso, sabe? Então, uhum, é legal. Vamos chamar ela.
Então, tá feito o convite.
Tá feito o convite, Bru.
Vamos focar na web art.
Tá.
Conta um pouquinho da história de como é que foi esse processo inteiro. Os caras chegaram pra ti, aí já existia esse contato, conforme tu falou. Já conhecia, já tinha essa vivência de ser cliente lá, tem esse relacionamento com o Edmilson também. Mas, e aí? Sentou lá o primeiro dia de trabalho, e agora?
Então, eu conheço, né, contextualizando assim, eu comecei a trabalhar com a WebArt em 2018, quando eu fui trabalhar na Dofrio, trabalhava como analista lá. E desde então, eu prezo isso muito nos meus relacionamentos, assim, que é o networking, que é a parceria, né? Eu venho de produção gráfica lá do início, onde eu tinha uma rede de parceiros que era gráfica. E só foi mudando o nicho. Mas eu sempre fui uma pessoa que gosto de trabalhar com parceiros, né? E a WebArt sempre foi isso. Então, eu sempre tive uma relação muito leve com eles, né? Quando eu era cliente. Não era uma relação, tipo, de contrato. Não, era uma relação muito leve. Fiquei na Dofrio até 2020, metade de 2020, então aí foi 2 anos e meio quase de relacionamento direto, todos os dias com a WebArt. E quando eu saí da Dofrio, o Edmilson, que era o meu antigo chefe na Dofrio, meu antigo líder na Dofrio, estava indo para a WebArt, né? E ele também era cliente, ele também passou por esse processo. E aí,
tu fez a marca que é o Maleski Consultoria.
Maleski Consultoria, isso aí. E quando ele chegou na WebArt, ele também tinha um pouco desse olhar que nós, como do frio, né, como quando trabalhava na do frio, outros clientes tinham. Tá, mas quem é o WebArt? Qual é o nome certo? A gente não conseguia nem falar o nome certo, porque falava WebArt, WebArt. Uhum. Então, a gente começou a se olhar. Bom, tem realmente alguma coisa. E como eles... A ida também do Edmilson foi para realmente dar uma reestruturada na empresa. Eles estavam passando por esse momento. Eu já tinha feito a marca dele. Trabalhava com ele há 2 anos e meio, né? A gente sempre teve uma relação muito boa. Edmilson foi meu mentor, assim, né? Devo muito a ele. E ele falou, Jé, bora fazer a mesma coisa que tu fez com a Malesk para a WebArt? Só que tem um desafio. São 12 marcas. E assim, a gente não tem o nome de nenhuma.
Tem que criar todas.
Tem que criar o nome, porque isso acontece muito. Tem gente que chega, o nome da minha empresa é tal. Mas
foi além daí, não foi?
Foi um trabalho além.
Mas quantas marcas fechou no final das contas?
12, fechou 12.
Não teve mais?
12.
Então entrou aí o Web SEO, o WebComp.
E aí a gente criou um modelo replicável. Que daí a gente criou termos e formas de replicar. Então, por exemplo, se eu criar um produto hoje que tem a ver com serviço, eu sei que sempre começa com web e a gente faz a variação de uma regrinha para continuar. Ah, se for tecnologia, tem um começo, enfim. Então, a gente criou uma regra de construção para novos produtos, porque é uma empresa que agora está escalável, então vai ter mais produtos. Mas, de início, a gente soltou 12 marcas. Tem marca que a gente nem lançou ainda interno, mas que está lá para quando a gente lançar o produto, sei lá, 2022, a marca já está pronta. Então, além da construção, foi realmente entregar um nome para isso, batizar. E foi um desafio muito legal. Porque daí construir 12 nomes foi difícil, assim, foi desafiador. Muito da ajuda dele, a gente fez acho que umas 2 ou 3 refações, assim. E
não foi muito.
Graças a Deus. 2 ou 3 refações para 12 marcas.
Caramba!
Foi bem legal.
Ô, Bruno, isso é porque eu não tava na.
Eu tava dentro.
Não tem noção.
Bom saber, ó.
Quantas refações tu fez no site da Mateada,
meu
Bruno?
Meu Deus, você nem.
Só mais uma alteraçãozinha aqui.
Mas tem uma coisinha aqui.
Tá ótimo, mas...
E era do meu lado, né?
Tá ótimo, mas... Que é aquele...
Acho que é ali que a gente fortaleceu o nosso relacionamento.
Eu ficava um negócio que a Cris falava que era flanelinha de design. Mas pra lá, mas pra cá. Não, agora mais pra cima, pra baixo.
Outra cor.
Não,
foi muito bom. 3, 2, 3. Poxa...
A parte visual foi mais rápida, assim, e isso é muito legal também. Desde que a gente começou, né, daí isso muito puxado pelo André, que é meu namorado, desde que ele começou a puxar essa questão do briefing mais detalhado, o número de refações que a gente tem caiu total, porque a gente é mais assertivo, né? Então, ao invés de pegar aquele briefing, qual o nome, qual cor que tu gosta? Não, a gente entra no sentimento, a gente entrega, brilha o olho, né? Tem uma entrega que brilha o olho, tem aquele uau, e a gente tem um mínimo de refação, assim. Isso otimizou muito mais. E da WebArt foi assim. A gente teve algumas refações ali de nome. A parte visual, nenhuma. Teve, acho que, questão de espaçamentos, assim. Mas detalhes. Mas da construção, de propósito, de sol da marca, de arquétipo. Nada disso a gente teve alteração. Então, foi... Gastamos um tempo maior no detalhe. Mas que, no final, deu certo. Sim. E aí, depois disso, né? Aí, logo em agosto, já foi lançado para... pro mercado, assim, a gente tá ainda nessa construção, faz 6 meses isso, então é ainda novo, né, uma empresa que vai fazer 15 anos, já 6 agora, semana que vem, e 6 meses tá com esse novo reposicionamento, então, né, tem balanço aí, mas a gente tá indo.
Tá, ó, que pra quem tá nos ouvindo aqui, já passou o aniversário, porque...
Ah, já passou, é verdade. Tem que ter cabeça de youtuber aí, ó, não tive, perdão.
É, que a gente tá gravando aqui um pouquinho antes do aniversário.
Esse dia 6 de maio, 15 anos aí de empresa.
É, dia 15 anos, fez dia 6 de maio.
Fez 6 de maio, isso aí.
Debutou.
Anos, debutou. E aí, eu tava neste momento deste processo com eles... Eu tava já tinha saído do frio, fazia pouco tempo que eu tinha saído do frio, e eu tava numa empresa onde realmente, aí eu trago a construção da marca Jéssica, né, pra mim, que eu não estava feliz, que não batia com o meu propósito, que não batia com os meus valores, não me adaptei, tava bem, bem insatisfeita. E aí eu juntei uma conversa assim com o Edmilson, né, ele viu que eu já iria sair de qualquer forma, já tinha pedido até, foi um ato meio de coragem meu, assim, porque realmente não consegui. E eu falei, a gente não tem marketing, a empresa está crescendo, a gente não tem marketing, e você construiu a marca. Bora? Bora. E aí, né, entrei em outubro aí para assumir esse novo reposicionamento aí de marca da WebArt, daí aplicar o manual que a gente tinha criado, né, a entrega que a gente tinha
criou
feito.
E aplicou. Mas sim. Aí tu fez uma relação agora bastante interessante, que é, qual que é a relação disso, assim, do marketing com o trabalho de construção de marca? É muito diferente? É mais ou menos a mesma coisa?
No nosso caso ali, que do setor que é o marketing realmente institucional, né, que é repercutir a marca, eu, além...
Tu só atende, tipo, o teu cliente é a própria...
É a própria empresa.
Tu não atende clientes, tu não faz branding para outro, ou branding, ou marketing, ou qualquer coisa para outros, para os clientes da WebArt,
não. A gente tem a relação com o cliente de encantar o nosso cliente, né? De manter o nosso cliente. Então, a gente faz comunicações para realmente ajudar, mas eu não atendo demanda de cliente.
Vocês anunciaram recentemente a Labs como cliente. Isso. Se a Labs chegar lá e diz assim, queria construir uma marca nova, não é tu que vai fazer.
Não, a gente não faz. A gente não tem esse serviço de construção. Ah,
nem só não é tu que vai fazer, como a empresa mesmo.
Não, a
WebArt não faz
isso. Não faz. O nosso marketing ali é totalmente para a empresa. Eu preciso que esse nome que a gente construiu lá em agosto, né, tenha repercussão aí no mercado, que a gente conquiste mais clientes, que a gente mantenha os clientes que a gente tem na base ativo hoje. Então, esse é o trabalho, é manutenção e replicação da marca. E aí é pegar o que a gente, que eu realmente tinha construído e colocar no mercado.
Né? E tu cuida da parte de endomarketing também?
Também, endomarketing.
Como é que é, Bruna?
É incrível.
É, Bruna,
é sensacional. Gente, é a melhor empresa. Melhor empresa, pelo amor de Deus. É incrível o endomarketing deles. É...
Foi ela que te mandou o Charlie Brown?
Eu tô a semana inteira recebendo mimo.
Recebeu dois ontem, né?
Ontem eu recebi duas coisas, dois doces.
Eu falei pra Ana aqui do meu time, que cuida de endo, falei assim, a Bru acabou de receber um bolo, pergunta pra ela se ela quer outro mimo. Ela quer, ela tá de TPM.
Ela quer um salgado ou quer um doce? Deu, ai, Ana, eu tô de TPM.
Manda qualquer um.
Me manda um doce.
Isso é... E aí a gente tem que ter um impacto, né? Que às vezes a gente fala, mas por que que tem tanta coisa interna, sabe? Foge disso. A gente teve, fechou cliente já, que chegou assim, eu vejo os funcionários de vocês postando no story que ganhou doce, vocês cuidam tão bem dos funcionários de vocês, quero conversar com vocês, sabe? Chega nesse nível, assim, sabe? Que além da felicidade de estar ali, de baixar desligamento e ter todas aquelas questões práticas da empresa, a gente vê as pessoas que elas estão ali realmente porque gostam de estar ali, né? E isso repercute daqui a pouco numa rede social que pega para um cliente. A gente já fez várias reuniões, assim, que o cliente fala, tô vendo que os funcionários de vocês são legais. Então, se vocês cuidam deles assim, vocês vão cuidar da gente assim também. Uhum. Isso acaba saindo só doendo, né? Ele acaba indo para externo também. E o que a gente está se posicionando como uma empresa, né? Que realmente que tem essa vontade de transformar o mercado digital, eu também quero transformar a vida dos nossos colaboradores. E aí a gente aplica, então, o marketing, né? Ele acaba entrando também junto no endomarketing.
É, e vocês fazem um trabalho muito legal.
Que bom, fico feliz, olha.
Muito legal. Tipo, tudo é muito bonitinho. É, tu entra na empresa, tu ganha um kit de boas-vindas. Tu ganha uma mochilinha, tu ganha adesivos, tu ganha muitas coisas. Aí depois tu ganha
isso,
um almoço.
Isso não existia antes de tu chegar.
Quando o kit onboarding, foi logo que a gente fez a marca. Foi uma das primeiras coisas que veio daí com o Edmilson também, né? Que ele entrou pra fazer a URH. Mas quando eu entrei, a gente começou a construir. A gente tem hoje fluxos de presente. Sabe?
É muito legal.
Então, a gente tem presente, por exemplo, para quando a pessoa fecha 90 dias de empresa, sai daquele contrato de experiência.
Ah, esse foi o que tu ganhou.
Foi esse que ela ganhou aí, ó. Ganhou um bolinho. Então, a gente tem presente para quando a pessoa promovida.
Não é bolinho.
Não, mas
ganhou
é que o
Charlie Brown.
Não, o Charlie Brown eu ganhei da Carol.
Da chefa.
Entendeu? Te liga.
Que a gente tem isso com os líderes também.
Viu? Olha aí.
A minha chefe me mandou um Charlie Brown.
Tô sentindo um momento de tensão aqui,
eu vou começar a mandar bolinho de ex-chefe.
Viu, Carol, te cuida aí, ó, que tem. Estão trocando bolo aqui, Carol.
Não, maravilhosa, não. Foi muito incrível.
A gente fala isso com os líderes
muito
também.
Incrível.
Né? De empoderar os líderes, de falar a equipe de vocês, bonifiquem a empresa, a equipe de vocês, né? E isso é muito legal também. Que é muito. E é bom. Sim. Assim, uma das coisas que eu mais gosto é que o marketing não tem surpresa nesse caso, né? Então, não existe nenhuma ação interna que eu falo assim, tipo, que legal. Não, porque a gente tá ali na construção. Mas pra mim, o meu fator é ver a reação das pessoas. Eu fico assim, a gente lança uma campanha e a gente fica, tá, e agora? E a gente começa a chegar, é muito legal, porque realmente as pessoas, elas ficam felizes. Faz uma diferença, assim. E a gente dobrou o tamanho da empresa, né?
Em pouquíssimo tempo, né?
Foi 6 meses.
6 meses.
Quando, em outubro, tinha 50.
Pra gente dar uma dimensão pra esse negócio. Porque dobrar o tamanho de uma empresa de 2 para 4 pessoas é barbada, né?
Outubro a gente tinha 50. Esse mês a gente tá fechando 100. Tá entrando 100. Então fechamos exatamente do dobro em 6 meses.
Sim, simplesmente falar que dobrar não,
é, não,
é, não dá pra ter uma dimensão. Então saiu de 50 pessoas pra 100 em 6 meses.
Em 6 meses. Até a gente é GPTW, né? E aí eu tava...
Tá, explica isso, GPTW.
GPTW é o Great Place to Work. Vamos ver se eu fiz a minha pronúncia certa.
É.
Que é uma empresa que ela certifica, né, os melhores lugares para se trabalhar no Brasil. Né? Então faz pesquisa de clima interno, né, para ver realmente as respostas dos colaboradores. Depois pega, vai se dar uma nota a partir dessas respostas. E aí tu acaba participando de rankings de empresa. A gente, na época, a gente tinha 50 pessoas, e aí o nosso ranking era... A gente não podia participar de rankings nacionais, apenas de interior, que ainda vai sair o resultado, sai só no final do ano. Então a gente nem sabe ainda.
Vai ser uma surpresa.
Vai ser uma surpresa. E eu falei, eu fiz uma reunião com ela essa semana pra já pensar na pesquisa desse ano, né? A gente fez a pesquisa em outubro do ano passado. Ela falou, vocês devem estar com 60, né? 55. Eu falei assim, não, a gente tá fechando 100. E ela... De uma pesquisa para outra, vocês dobraram? Eu falei, a gente dobrou. Ah, agora vocês já podem entrar no ranking nacional. Assim, ela como vivencia isso todos os dias, ela falou, nossa, que incrível, né? E isso é muito legal, porque a gente acaba vendo toda aquela construção lá que eu fiz, eu, meu namorado, em casa, lá em agosto, já começa a repercutir para cá. E com certeza também pela cultura que a empresa já tem. Né? Eu acho que se a cultura são poderosas, assim, se a cultura de cima, né? Desde começando com o Luciano, que foi o fundador, com o Nélio, se essa cultura não vem de cima e não tem essa base, a gente pode tentar fazer o que a gente quiser, que o pessoal não compra a ideia. Né? E a cultura já veio assim, forte, e deu abertura para essas ações darem certo. Então, isso é muito legal.
E tu falou um pouco sobre como é que é construção de marca, né? Tu faz pesquisa, vai lá, olha às vezes até as redes sociais pra ver quem já é cliente, como é que as pessoas estão falando, se comentando e tal. E quando a gente tá falando dessa construção interna, como é que funciona isso?
Olha, o pessoal brinca, né, que a gente ali é o chato da pesquisa. A gente gosta de escutar muito, né?
Tu concorda com essa afirmação?
Não, chato da pesquisa? Não. Sempre tá rolando nas pesquisas, nas perguntas.
Sempre. Porque a gente faz, não faz pra bonita, a gente faz pra deixar o pessoal feliz, né? Pro pessoal se sentir bem ali, né? Pra ter uma evolução. Às vezes até coisas que o pessoal não vê, mas por que eu tenho que fazer isso? No fundo, por trás tem um motivo. E a gente escuta muito, né? Desde a gente marca bate-papo de 15 minutos pra saber como é que a pessoa tá em relação a uma ferramenta. Até fazer pesquisa de satisfação da ferramenta.
E aí tu faz isso em conjunto com alguém do RH? Como é que as coisas não se confundem aí em algum momento?
Sim, às vezes sim, tá. Hoje a gente tem ali comigo, eu tenho uma pessoa específica para endomarketing, ela cuida 100% de endomarketing, e a gente tem agora uma pessoa de RH, tá. São duas assistentes, e elas meio que, por mais que não são do mesmo setor, elas trabalham em dupla. Então, a gente tem uma divisão, assim, então, parte mais de recrutamento e seleção, né, essa parte mais de oferta de trabalho, a construção de carreira, né, plano de carreira, desculpa, isso fica muito mais com o RH, né. E aí, as ações mesmo de engajamento fica com o endomarketing, mas uma completa a outra, porque acaba, né, realmente sendo um braço uma da outra. Então, hoje, não existe um setor de RH, existe uma pessoa de RH, e ela não fica na minha gestão, mas eu estou ali junto, entendeu? Então, a gente tem reunião, tem feedback, tem tudo igual, assim. Porque o RH é diferente de departamento pessoal, né? Que é aquela pessoa que vai lá, contrata. Isso é outra pessoa também, né? Então, o RH, ele realmente fica no recrutamento e seleção, no plano de desenvolvimento de carreira, muito com a gente ali também, para realmente... ajudar a pessoa. Então, às vezes, uma ação que a gente lança, aplica lá numa promoção. Então, tem que estar meio casado, assim, né? Então, isso é muito legal também. Então, eu também estou aprendendo, né? Eu, em 6 meses, eu aprendi horrores, assim. Porque eu comecei como produtora gráfica, depois como parte de eventos, marketing digital, e agora estou cuidando de endomarketing.
O que faz um produtor gráfico?
Lá na Finada, publicidade, não, mentira, Finada não. Quando ainda na internet era mato.
No tempo.
No tempo, né?
No tempo,
mentira.
Da publicidade.
Mas parte gráfica, né? Folheto, mala direta, revista, outdoor.
Uma publicidade off, assim.
Totalmente offline. Então eu vim do offline 100%. Né?
Esse é o que faz um produtor. Aí tu falou que teve outra experiência com marketing digital, o que mais?
Eu, antes do marketing digital, eu trabalhei com marketing generalista, assim, né? Que na empresa fazia um pouco de tudo, né? Então, e era focado muito em eventos. Então, passei muito tempo organizando evento, né? E ali começou, ali lá 2017, 2018, eu comecei a falar, não, eu gosto muito disso, mas eu queria entender marketing digital. Porque começou, né, a ter um boom, assim, tu olhava ali vaga, tu olhava as pessoas, assim, networking, tava muito se falando disso, eu quis aprender. Aí comecei a fazer cursinhos mesmo, assim, e aí foi quando surgiu a oportunidade da Do Frio. Então, eu aprendi muito na prática do Frio, né? Aprendi muito com o Denis, né? Que o Denis foi consultor lá.
Eu acho que eu comecei a atender a Do Frio mais ou menos quando tava...
Quando eu cheguei, justamente quando por causa disso. Chegando. Porque quando eu fui pra Do Frio, a proposta era realmente dessa construção de carreira pra mim também. Então, eu fiz muita coisa na Do Frio pra eu aprender. Então, eu entrei na Do Frio uma pessoa e saí totalmente outra, assim, né? Então, foi lá que eu realmente apliquei e aprendi marketing. 2 anos e meio em marketing digital, assim.
Foi e agora tá numa experiência bem... É, agora uma experiência bem diferente. Então, tu teve uma transição aí de sair do off pro on. E o que tu acha que é a grande diferença de cada uma delas? E onde é que tu... O que é que tu viu de ponto positivo no off e de negativo? E no on, o que é positivo e o que é negativo?
No off... Eu aprendi muito sobre parceria e sobre negociação, que é algo que eu aplico hoje, até hoje, para tudo, né? Então, era uma rede de fornecedor muito... Tinha que ter uma relação de falar no telefone toda hora, de negociar, de bater preço, planilha. Isso era muito forte, pelo menos no que eu fazia, né? Na parte de produção. E eu gostava muito, eu gostava de ver o material, sabe, na mão, né? Ver a entrega pronta. E o negativo é que realmente começou... Era muito desgastante em algumas situações, assim, sabe? Tu, domingo, tu tinha que ver se o panfleto tava na rua, sabe? E acabou também me... Cheguei num limite, sabe? Não tinha mais pra onde ir. Pelo menos naquele meu momento ali, as oportunidades já não tinha mais pra eu... Pra onde que eu vou? Meu plano de carreira, pra onde que eu vou? Sabe? Daí eu comecei a repensar. Né? Então, porque é uma coisa mais... Tu chega ali, produção gráfica, e tu vai pra onde? E aí foi quando eu... Foi minha decisão, né? Nessa época eu trabalhava em agência, né? E aí foi minha decisão assim, eu ainda não conheço o cliente, eu não conheço a posição de ser cliente. Eu já...
Tá, mas antes de tu pular pra ser cliente, claro. Então tu acha que a parte ruim da produção gráfica é não ter muita oportunidade de crescimento mesmo, assim, não é um mercado... que se desenvolve e vai te dar a oportunidade de experimentar coisas diferentes.
Posso, né, produtores gráficos do Brasil, me desculpem, mas pelo menos a minha experiência naquele momento, eu realmente
vim com uma palavra. Não passa, né? Muito disso, né? Não tem...
Mas, inclusive, se tiver alguém aqui e tiver ouvindo e trabalha com isso e tem uma visão diferente, comenta aqui pra gente saber qual é a tua opinião.
No meu networking, assim, nas pessoas que eu conversava, eu fui em evento da área, né, entrega de prêmio de gráfica, eu fui em tudo isso. E eu não via, não me encaixava ali, não via para grandes passos ali em cima, né? Uhum. E eu queria realmente um desafio. E aí foi quando eu olhei, qual o desafio que eu vou ter? Eu quero virar cliente. E aí foi quando eu fui sair de agência para virar cliente. E lá foi para marketing generalista. Então lá eu fazia produção gráfica, né? Que eu tinha experiência, mas eu também fazia evento, eu também controlava budget, eu também atendia a marca, eu acabei fazendo endomarketing. Então lá eu fazia um pouco de tudo na minha pauta. Fiquei 5 anos trabalhando com isso, né? Fiquei 5 anos nessa empresa trabalhando assim. E aí foi quando surgiu a oportunidade do Frio, que daí foi mais um ponto, assim. Bom, tô 5 anos aqui, tô vendo que o mercado tá indo pro digital, tô com curiosidade, comecei já a trabalhar um pouco com e-mail marketing, né? Que foi o meu introdutório no marketing digital. Comecei a trabalhar com isso, comecei a aprender. Falei, não, quero uma oportunidade nessa área. E aí eu resolvi me reinventar de novo. E aí foi quando eu fui pra Do Frio. Foi... desafios aí de carreira, mas eu demorei 5 anos nesse processo até ir pro marketing digital. Foi uma escadinha, assim, pra mim, né?
E o que tem de ruim no digital?
Acho que é muito volátil, às vezes, né? Então, o que tu sabe hoje, amanhã já mudou tudo de novo e tu tem que estar sempre correndo atrás da máquina. Não adianta, não dá pra parar, sabe? Não dá pra parar. Então, a nossa tecnologia, ela é muito rápida, as alterações, tudo é muito rápido. E tu tem que acompanhar, tu tem que ter fôlego pra...
Atrasa, é muito, muito fácil te atrasar.
É muito fácil tu atrasar. Fácil. Meses tu tá atrasado.
Eu,
por exemplo, eu tava até falando com a equipe. Eu, 2 anos e meio, trabalhava com analytics 100% do meu dia. Hoje, eu trabalho mais pra consulta, né? Esses dias eu abri o analytics e falei assim, gente,
Mudou, esse analista é diferente.
E mudou, né? Mudou. Mudou mesmo.
E é muito rápido, e eu tô o quê? Tô falando de 6 meses, sabe? Uhum. E tu tem que estar sempre correndo atrás da máquina. Né? Então tu tem que gostar muito pra te ter essa vontade. Uhum. Porque se tu não gosta realmente, tu não...
Mas agora tu tocou um ponto interessante, porque o analista faz muito parte do meu dia a dia também, uhum. né? Então... Pra mim, ele é como se fosse uma bússola mesmo.
Exatamente.
Porque tudo que eu faço, eu fico olhando uhum. lá, tá dando certo, não tá? Aumentou as vendas, uhum. não, caiu, aumentou visita. O Analytics é
sim,
o
nosso guia, é o com guia. Certeza.
Mas no teu dia a dia, o que tu usa pra saber se tá funcionando ou não? Tanto a tua marca, uhum. a marca né, da WebArt que eu tô tocando agora... E o endomarketing também. Tu tem alguma ferramenta para medir resultado?
A gente tem agora e estamos aplicando até meta para isso. Eu utilizo ainda o Analytics. É que antes eu trabalhava com performance de venda. Então era venda toda hora. Eu tinha que entrar vendo no Analytics ali para entender. Hoje já vejo se tem tráfego no nosso site. Então todas as ações que a gente faz, por exemplo, para fora, a gente leva tráfego para o site. Então eu fico acompanhando se está certo, se um banner deu certo, se uma ação deu certo ou não deu certo. Então eu consigo mensurar se as pessoas elas realmente entraram no destino que eu direcionei.
O que mudou na tua vida foi...
Mudou a métrica.
Mudou a métrica e o acompanhamento, né? Que daí também não é toda hora. Né?
É isso que eu ia dizer agora. O que mudou é que agora tu entra no Analytics uma vez por dia no máximo. E antes era tu trabalhava com Analytics aberto no F5.
F5. Venda. Muda um pouco. E a parte de...
Black Friday, a gente colocava... Saudades. Colocava Analytics aberto na TV, né?
Na TV. E aí o Analytics trancava por causa do... loucura. Gostava.
Meu Deus, era uma emoção. Loucura.
É uma emoção.
Deve ser muito legal. Eu quero viver isso. Eu não vivi ainda uma Black Friday.
Ah, tu entrou depois, né? Tu entrou em janeiro, verdade.
Vai viver. Calma aí.
Quem trabalha numa Black Friday pra bichinho morde lá e tu gosta. Né? É loucura, mas depois tu sente saudade, assim. É loucura.
Mas tu teve experiência também de trocar de área, né?
Tive de trocar de área, que eu era designer na Mateada. E aí logo fui direto pra mídia.
Como é que foi essa transição, assim, pra ti?
Foi doido, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Só que era bem isso, eu já não tava mais feliz. Sendo designer, eu já não via, não fazia sentido pra mim. E aí surgiu a oportunidade dentro da agência mesmo. E como a gente sempre teve esse relacionamento perto, eu via as gurias falando, eu tava um pouquinho por dentro do que acontecia, eu cheguei e perguntei, Denis, tu acha que eu consigo, consigo aprender, que eu dou conta? E ele falou, sim, bora. E aí aprendi, fui aprendendo, amei. Gosto muito, fiquei um tempo parada, agora eu voltei de novo. E incrível, gosto muito. Mas ainda, aí tem isso, daí o design agora, eu faço as coisas quando eu tenho um amor. Mas o que eu tô gostando muito fazer é isso, é mídia.
É malabarismo, né? É. Hoje em dia a gente tá...
E vai trocando.
Tá assim mesmo.
Eu tenho isso também com programação.
Ah, às vezes gosta, verdade.
Eu não atendo ninguém, não tem cliente, nada. Mas às vezes dá uma vontadezinha programar uma coisa, eu faço uma besteira, assim. sei lá, vou fazer uma coisa qualquer aqui. Mas é bem isso mesmo. Pra meio que pra exercitar, matar a saudade.
É bom, né, tu ter
bacana.
esse
é muito diferente, né,
válvulas de escape,
tu fazer uma coisa porque tu gosta daquilo e tu fazer uma coisa por obrigação, porque precisa fazer, né?
Exatamente.
E eu tava assim no design, eu tava, tá, porque meu trabalho é o meu sustento, tenho que fazer.
Sim. A gente até é meio, sei lá, ruim, assim, falar no momento que a gente tá vivendo, né, tanta gente precisando, né, claro. É meio ruim, eu falo assim, nossa, mas eu... A gente sabe que isso é um privilégio hoje.
Total.
Eu me sinto totalmente privilegiada de poder chegar, né? Eu tenho 27 anos, poder chegar com 27 anos e poder falar isso. Sabe, foi obviamente uma construção aí, mas...
Mas a gente tá vivendo num período agora bem estranho mesmo, né? Porque é óbvio que tem um monte de gente aí que perdeu o emprego, tá sem ter o que fazer. Por outro lado... A gente tem dezenas, centenas de empresas com vagas abertas e não conseguem preencher.
Por favor, inclusive, estamos vivendo isso agora. Enlouquecida.
Não é engraçado isso? Eu acho que existe uma oportunidade gigante, porque a gente tem muita oportunidade de mercado, muita oportunidade mesmo. A gente tem... Eu tô vendo os números agora, se eu não me engano, existem mais de 100 mil vagas de TI aberto no Brasil nesse momento e não
são
preenchidas.
Mas é um nicho, né?
mas não são preenchidas por falta de profissional qualificado. Então tem um monte de gente querendo trabalho, mas pouca gente qualificada para isso.
E também está acontecendo, por causa disso, que os profissionais qualificados eles já estão trabalhando. Então o dinamismo dentro da empresa, né, tá muito grande. Então às vezes tu não consegue segurar o colaborador, porque acaba virando um leilão, uh-huh, assim. Nessa área de tecnologia, e-commerce, virou um leilão, assim. A quantidade de gente, assim, que de 2020 pra cá mudou de emprego, que eu conheço, uhum, por causa disso, é enlouquecido, assim.
É, né? Muito, né? E pra quem tá nos ouvindo aí, se a pessoa tá hoje, tá desempregada, tá sem ter o que fazer, se quiser um conselho, aprende isso. Aprende marketing, aprende programação. E é possível aprender em casa.
É,
né?
Possível. É possível aprender em casa.
Algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras, mas material para aprender tem um monte. Se a pessoa tem acesso à internet, ela vai aprender o que ela quiser. Vai aprender a programar, vai aprender marketing. Uhum. Existe muito curso gratuito. Pô, YouTube, dá um search no YouTube, vai ter vários.
Tem muito curso de graça, mas é que também tem muita realidade que não dá para fazer, né? Então, às vezes, eu acho meio delicado falar, pega o YouTube, aprende, uhum, no YouTube. Tem aquilo, tem gente que tem muita dificuldade...
Cognitiva.
Uhum. Ou tem assim, eu não consigo, não tenho uma internet, não tenho tempo, tenho que, sei lá, cuidar da minha filha, do meu filho.
São realidades muito diferentes.
TI tem muita vaga, mas e a oportunidade das pessoas estudarem para essas vagas não é assim, entendeu?
Isso é uma coisa que a gente preza muito. Difícil. Acho que a Bru também vive muito isso lá na web, que é realmente ensinar. A gente tem um dos nossos valores, é aprender, ensinar, aprender, ensinar, aprender, ensinar. Então, muitas vezes, a gente acaba contratando, às vezes, assistentes, nível júnior, mas já entra com plano de carreira e de ensino, assim. Então, no meu time, por exemplo, a gente tem diário 30 minutos na pauta para fazer algum curso, para fazer algum direcionamento em relação a isso. Porque a gente acaba, né, além do profissional, para nós ali, mais qualificado, a gente muda a vida dessa pessoa. Porque ela tá mais preparada pro mercado, sabe? E encontrar uma empresa também que te dá esse valor pra te poder ter tempo de aprender e aplicar na prática, uhum, também é muito importante, assim, né? Porque às vezes tu faz um curso, que a gente falou, gratuito ali, mas tu já tá, tem uma gestão que tá contigo ali, vê tu aplicando, né? Que nem... Quando eu e o Denis nos conhecemos, o Denis era consultor, ele ia na empresa para me ensinar SEO, né? Então, é isso, assim. Eu aprendi assim, né? E eu acho isso muito importante, porque tu acaba vendo realmente na prática, né? Eu sou formada em publicidade. Muito das coisas que eu faço no meu dia a dia foi depois de vivenciar e de aprender no detalhe. Uhum. E pegar um curso, um evento e levar para dentro da empresa. Isso faz a diferença no teu dia a dia, né?
E tu tava trabalhando numa empresa que tinha condições de fazer isso também,
condições,
né?
É por isso que eu falei, assim, eu olho pra minha trajetória, toda ela foi construída, tipo...
Dá muita sorte.
Agradeço a sorte que eu tive, né? Eu agradeço, eu dei até uma entrevista pra pra faculdade que eu me formei esses dias, e que eu falei, assim, que eu acho muito cruel hoje o nosso sistema de olhar pra um jovem de 15, 16 anos e falar, decide aí o que tu vai ser, uhum, sabe? Vai falar, vai fazer a tua faculdade. Eu, quando tinha 16 anos, foi quando eu me encontrei na publicidade, com 16 anos. Mas eu tenho muita sorte, porque eu sei que, assim, dentro da minha família não tem isso, entendeu? Tem gente com 20 e poucos falando assim, tipo, eu não sei se é isso que eu gosto.
Quando eu fui entrar na faculdade, eu pensei, eu tava fascinado com computador e tal, uhum, e a gente tá falando de 90 e alguma coisa. E eu cheguei pra família e disse assim, vou fazer ciência da computação, porque eu sou amarrado nesse negócio, uhum, computador e tal. Aí um monte de gente, não, mas isso aí é fogo de palha, isso aí, uhum, né? Isso aí não vai dar certo. Faz uma coisa que seja mais...
Advogado, medicina.
Não. Engenharia.
Daí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, será então? Daí eu falei pra eles assim, tipo, então eu vou fazer jornalismo. Isso, agora sim.
Nossa.
Agora sim, agora é uma profissão.
Falecido jornalista.
Eu fiz vestibular, passei pro jornalismo, fiz um semestre e parei, porque...
E aí não vai, ou tu vai na marra, e aí chega no mercado frustrado, ou que, tipo, por ganhar, sabe, tô ali, ou realmente tu fica trocando, até tu encontrar.
Até tu encontrar.
Né? E pode, com certeza pode dar certo. Assim, eu acho nosso sistema meio cruel de botar essa responsabilidade. Eu fico me lembrando com eu com 16 anos, né, não sabia de nada, né? Sou totalmente diferente hoje, né. Mas eu tive a sorte de, uhum, de ter escolhido a publicidade lá atrás e ter realmente mantido esse meu amor, assim, por ela. E foi um processo muito legal, assim, pra mim. Eu lembro que eu tava no colégio e tinha uma professora que queria um trabalho que a gente tinha que entrevistar... Qual profissão que tu imagina? Tu vai atrás de um profissional dessa área e conversa com ele e apresenta pra turma. Eu cheguei e, na época, chamei na diretoria lá e perguntei qual era a agência de publicidade que atendia o colégio. Eles passaram, eu consegui um dia lá e eu passei o dia inteiro na agência.
Nossa,
na agência Matriz. Legal. A Matriz fazia, naquela época, as propagandas do Zafre, aquelas bonitas de Natal, sabe? Eu passei o dia na Matriz. Atendimento da conta do colégio que fez o tour comigo. Eu saí de lá, meu olho brilhava tanto. Minha mãe falou assim, Jéssica, olha teu rosto. E eu falei assim, então tá. Então eu acho que isso aqui é um sinal,
mas
sabe?
Como é que tu teve essa ideia? Tu tinha 16 anos e teve essa ideia genial de...
Foi eu e uma colega na época, ela também estava pensando na publicidade. A gente, vamos fazer o trabalho em dupla, vamos fazer juntos. A gente falou, mas como é que a gente vai no detalhe, assim? Era uma professora de religião. Eu lembro que, tipo, acho que uns 2, 3 anos, eu mandei uma mensagem no Facebook pra ela. Assim, tu não sabe como teu trabalho mudou a minha vida, sabe? No colégio de religião. Porque eu olhava, assim, a Matriz era um prédio aqui em Porto Alegre, era 2, 3 andares, assim. Eu olhava as pessoas fazendo reunião sobre... Cara, aquilo ali brilhou pra mim. Eu vendo eles fazendo um encarte do Zafari, sabe? E eu falava assim, nossa, é isso.
Quero isso, minha
quero
vida.
Quero isso, sabe?
E como é que foi a
receptividade
deles contigo lá?
Isso faz 11 anos atrás, né? Foi muito legal. Foi assim, foi a pessoa que atendia a marca, né, do colégio. Ela passou em todos os setores, depois levou a gente pra uma salinha, a gente teve uma reunião. Foram todos eles super queridos, eles estavam felizes da gente estar ali, sabe? E realmente foi um momento muito importante. E aí depois, no outro ano, eu já fui atrás de uma agência de publicidade pra trabalhar. Eu nem comecei a faculdade ainda. Aí eu consegui uma conhecida, assim, tem uma vaga de recepcionista nessa agência, ali no centro de Porto Alegre. Eu consigo uma entrevista ali pra te ser... A recepcionista, né? Não tá saindo do colégio agora?
Claro,
né?
Claro.
Falei, não, pode ser. Aí eu bati lá, né? Não, pode ser, começa segunda-feira. Cheguei segunda-feira pra ser recepcionista. Eu não era CLT, não era nada. Eu não era estagiária, não era nada. Era fantasma lá dentro. E aí eu ficava meio turno como recepcionista. E no outro eu não ia embora. No outro eu descia pra criação e ficava do lado. Conversando com a diretora de criação, vendo ela fazer, vendo atendimento. Então eu sempre fui muito...
Mas muito interessada.
Interessada, porra. Eu acho que é essa a palavra. Por quê? Porque eu gostava, me dava brilho no olho.
Uhum.
Então, e aí eu fui aprendendo. Aí chegou um momento que ele falou assim, Jéssica, tu tá um fantasma aqui dentro, né? E eu tava tentando URGS, sabe? Fazer cursinho para vestibular pra não pagar a faculdade, tava nesse nível. E aí eu falei assim, tá, e se eu estagiar? Pode, ele pode. E aí foi quando eu fiz o vestibular pra Unicinos, eu entrei fazendo uma cadeira só pra conseguir fazer estágio.
Pra conseguir fazer estágio, ganhar... uma cadeira já é o suficiente.
Já era suficiente.
Sabe que esse negócio de cadeira é meio engraçado, porque...
Disciplina.
É, as disciplinas... Mas isso é uma coisa muito do Rio Grande do Sul aqui. Quando eu fui para São Paulo, que eu estudei lá, tipo, eles nem entendiam direito esse conceito.
Cadeira. É outro cadeira, nome, né?
É outro nome.
Como é que... Não, é lá, é tipo, tu se matricula para fazer o semestre e...
Não, mas eu vi esses dias na TV.
Mas tem um outro nome, período.
Período, isso. Isso período. Aí, período. Período, isso aí.
Período.
Vou fazer um período, 2 períodos, 7 períodos. É, uma coisa assim. Fiz um período.
Não, eu estudei na FIAP, lá não tinha nessa opção. Só tinha ou sim ou não, ou estudo ou não estudo. Era isso só.
Mas hoje, assim, até mesmo na época, muitas universidades, tu só podia, pelo menos no primeiro semestre, tu tinha que fazer todas. A Unicinos não, a Unicinos era a única que flexibilizava
mas
isso.
Quer ver que engraçado, eu estudei na FIAP, e aí eu fiquei lá... Não lembro quantos anos eu fiz na FIAP, 2, 3 anos, né? E era a mesma turma, tipo colégio, assim, sabe? Quando vai todo mundo junto, daí tem aula com as mesmas pessoas sempre, daí aí passou pro próximo semestre e tava todo mundo ali de novo.
Não, nossa, quantidade de colega que eu tive, gente. Não tem como eu mensurar a quantidade de colega que eu tive.
Eu falei que eu fiz jornalismo um semestre, depois fiquei um tempo parado, voltei, daí fiz a dita cuja da ciência da computação. Não me formei também, mas eu já fiz ali uns 3 semestres. Nossa, era um...
E aí mudou?
Não, daí era... Segunda-feira tinha aula, era uma turma. Terça-feira daí era completamente diferente. E quando eu fui pra São Paulo, não era isso. Eu achava muito engraçado. Porque era segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E lá tinha aula sábado também.
Todo mundo igual.
Era sempre a mesma galera.
Eu, assim, por semestre, dependendo de quantidade de cadeira que eu fazia, eu tinha, sei lá, quantos colegas, assim, era... Isso é também difícil de tu criar vínculos, às vezes, né?
É, acho que essa é a parte ruim.
Eu acho que a parte ruim...
gente, casei lá, fazia na faculdade.
Tá, mas casou ou não casou? Porque tu começou, não, tu apresentou como teu namorado.
Tá aquela questão de nomenclatura que complica, né? A gente já mora junto há 3 anos.
Então, já é casado.
É o famoso namorido.
É um namorido, né? A gente não tem nada no papel, mas tamo indo.
Eu acho que existe a parte ruim de ficar trocando, assim, que é tu não cria vínculo, de fato. Essa é a parte ruim. Mas existe a parte boa, que tu tem a oportunidade de conhecer
muita gente,
muitos profissionais diferentes. E a gente aprende muito. Eu aprendi muito na faculdade.
Muito. E muito,
às vezes, mais com
network.
Os colegas do que com...
Networkers.
Bom, de network, o Júlio, que foi meu... Foi meu colega de faculdade, a gente se formou junto. Era meu cliente até... Ontem,
né?
Sim, o Luciano, que é...
Ficou triste com a saída do Júlio?
Fiquei.
A cara.
Não, fiquei. Gostava do Júlio.
Júlio da Agendor.
Júlio da Agendor.
Ah, da Agendor, entendi.
O Júlio da Agendor, a gente se formou junto e...
Olha que loucura. Mas assim, ó, o Luciano brinca comigo, né? Da Web Art. Ele diz, eu nunca vi uma pessoa pra ter uma rede de contatos que nem tu, Jéssica. Porque tu vai puxando... E eu sempre... prezei isso desde lá de trás, né? Então, sempre foi puxando um, puxando outro. Então, eu não tive, de amizade, assim, eu não tive grandes vínculos na faculdade, porque, realmente, a cada semestre era uma loucura. E como eu comecei fazendo uma cadeira só, todas as outras pessoas, elas já tinham as 5 juntas, sabe? Eu era a única que tava na semana.
Mas aí é ruim, porque existe a panelinha, tu não consegue entrar, né?
E eu sempre fui a pessoa que tava... Aí eu tenho... Se eu olho pro meu colégio, eu não era aluna nota 10, assim, principalmente matemática, física. Mas na faculdade eu era, sabe? Eu era aluna aqui, assim. Então, meus vínculos eram muito com o professor, sabe? Eu tinha muito tanto professor, assim, até hoje, né? Mas as amizades que eu fiz lá dentro, eu criei esse vínculo. Então, tipo, já trabalhei com colegas porque eu indiquei, porque eu contratei, e assim, uma coisa vai puxando a outra, sabe? O Rafael mesmo, que trabalha na minha equipe. Uhum. O Rafael, ele me substituiu. Quando eu saí da Maser, ele foi pra Dofrio. Ele foi a pessoa que me substituiu como assistente lá na Maser. E aí eu chamei ele pra Dofrio e depois eu chamei ele de volta. Então eu nem cheguei a trabalhar com ele, ele foi meu substituto. Mas uma coisa vai puxando a outra, assim. E isso é muito legal. Eu prezo muito essa relação, sabe? De parceria. E porque faz diferença. Eu sou uma boa parceira, né, Denis? Eu sou legal.
Muito, é. Eu sou suspeito em falar, Denis. Eu gostava muito. Quando eu entrei em contato contigo agora pra gente gravar o podcast aqui, aí eu liguei pra ela e disse, nossa, que saudade, porque a gente falava todos os dias quase.
Todos os dias.
Nossa.
E agora já...
A gente tinha o pós-almoço, 15 minutos todo dia depois do almoço, pra realmente... Às vezes a gente batia estratégia, né, tipo, isso tá funcionando, isso não tá, mas depois tinha as vezes que a gente batia papo.
É como a gente falava tão seguido... Tinha dias que não tinha.
Mas a gente tinha.
A gente falava de qualquer coisa daí. Mas era legal, eu gostava muito daquele trabalho que a gente fazia ali.
Uhum.
E, bom, naquela época, acho que foi a época de ouro ali da Dofrio, pegou um time muito bacana, né?
Sim, e a gente tem relações muito próximas até hoje com esse time, né? Isso que é legal. Assim, os vínculos que a gente criou lá dentro, que também fizeram com que todo mundo estivesse muito preparado para o mercado. Isso depois que tu saiu da Dofrio, tu veio... Um monte de gente saiu depois daquilo, né, dos nossos colegas ali, justamente por causa desse assédio do mercado que tava para e-commerce, assim. Quando a gente saiu da Dofrio, a gente viu o quanto que a gente tava bem. Até então, a gente não entendia, sabe? E todo mundo tá muito bem hoje, assim, e tá conseguindo aplicar muita coisa que a gente aprendeu lá. Porque a gente realmente foi uma escola de e-commerce lá dentro, assim. Eu não sabia nada de e-commerce quando eu entrei na Dofrio. Foi uma escola de e-commerce lá dentro. Isso é muito legal, tu aplicar na prática, né?
E... A gente tem um outro projeto em conjunto aqui, que é o Econ V2.
Ah, tu também tá.
Tô,
é
tamo aí. Tu
também tá. E aí...
Tudo se liga, gente.
A gente tá pra lançar um livro que vai sair em algum momento desse ano aí. E a Jéssica, como já tem experiência aí da produção gráfica, que ela tinha falado antes, ela que é a pessoa encarregada
Tô com as gráficas aí, espero que... Saia, que dê tudo certo.
Vai sair esse ano?
Vai sair
em algum momento desse ano, a gente não sabe ainda, mas vai.
Vai sair. Foi um projeto muito legal e que eu fiquei muito feliz também quando veio o convite, né?
Um projeto que está sendo muito legal.
Não acabou ainda, né? Mas aquela parte das lives e tudo mais, foi realmente, a gente dedicou muito tempo para fazer aquilo, né? Então, e ver assim, que deu certo os feedbacks das pessoas. E tô louca também pra botar o livro no ar. E aí a gente volta a falar de propósito, né? Que a gente começou a conversa.
Deixa eu só fazer, antes de tu falar de propósito, eu vou fazer só um linkzinho com o que a gente tá falando antes de aprender pela própria internet. Quem quer entrar no mercado de e-commerce, tem um puta curso que a gente fez aí e tá 100% gratuito.
Muitas aulas e começa desde a parte de planejamento, passa por construção de marca, importância de marca, vai pra parte de gestão, parceria, que... Assim, ó, realmente tem um overview bem legal.
Deve ter lá umas 30 horas, 30 e poucas horas de 36, aula.
36, não era? A gente acho que tinha
36, exatamente. 36 horas de aula, gratuito.
Caralho, eu tenho que fazer isso logo.
Gratuito, aborda absolutamente tudo do universo do e-commerce. E a gente passou por todas as áreas e trouxemos alguns profissionais também de convidados para aquela parte onde a gente não era...
Especialista,
assim. A gente trouxe alguém para falar sobre aquele assunto.
Vocês trouxeram até o Lu, né?
O Luciano falou de analytics com a gente.
Falou de analytics e mídia paga.
E mídia paga também. Ele veio duas aulas. Isso foi... E aí a gente realmente deu essa abrangência, assim, para outros profissionais também falar. E aí falando, né, a vontade que veio foi... A gente está num momento onde a gente está de pandemia. Muita gente está se digitalizando forçado, né?
Uhum.
Mas tem que fazer isso. E muita gente não sabia como, por onde começar. Ou então, realmente, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar com isso, eu não sei. Mas é a oportunidade que tem hoje no mercado. Uhum. Então, saber que a gente ajudou essas pessoas neste momento, de alguma forma, é realmente bastante gratificante, né? Com alguns feedbacks que a gente teve aí, alguns comentários. Eu acho que isso é legal, assim, porque que fazia, né, toda terça, quarta-feira, não esqueci até o dia que a gente fazia.
Era toda quarta?
Toda quarta a gente tá lá ao vivo. 7 horas da noite no YouTube.
Então. A gente fez isso durante todas as quartas durante 9 meses.
9 meses.
Uhum. Bom, foi um projeto muito, muito, muito legal. E, bom, tá aí, tá disponível.
Tá aí, agora vai virar livro.
Vou colocar até o link na descrição aqui, quem tiver interesse.
Uhum. Vai virar livro.
É tão profi que dá direito até certificado, né, gente?
Não, quem muito fez chique, gente.
É quem faz o curso inteiro e depois só nos pedir certificado
de
participação.
Tem rede social, segue lá no Instagram também.
Vou colocar todos os links aí.
Boa.
Chama Econ V2.
E aí, quando lançar o livro, vai estar por lá. E a gente manda. Vamos fazer um sorteio depois aí, autógrafo.
A gente vai fazer um episódio do Matiada Podcast aqui, especial do Econ V2.
Lançamento do livro.
Chamar o elenco.
Chamar o elenco, Gabu.
E já que a gente tá falando de entrar em carreira, como é que faz pra começar a trabalhar com branding?
Primeiro, realmente, eu acho que... ter o mínimo de conhecimento de comportamento do consumidor, né? Seja a faculdade, hoje a faculdade dá para te aprender isso fora também, né? Acho que tem que ter esse embasamento de construção de marca, um pouco de entendimento de planejamento, né? Ser um pouco organizado em relação a isso e ser um bom ouvinte. Acho que o primeiro passo aí é ser realmente um bom ouvinte para poder colocar isso no papel, né? Então, essa é a minha dica aí.
Show de bola. E
gostar, né?
E gostar.
Gostar.
Ah, gente, que eu sou meio... que nem eu falei, né? Não, tento não ser tão romântica
mas
em relação
esse,
a
mas
isso.
Essa, mas tem esse, que ser mas um é que essa dica do gostar, ela é meio... Serve pra qualquer...
É o mínimo, né?
Serve pra qualquer área.
Uhum.
É. Qualquer área. Se tu quiser ser um bom profissional, é que
pra
eu tenho que gostar.
Qualquer coisa na vida. Exatamente. Né? Que nem eu falei, tu tem o privilégio de poder fazer o que gosta.
Uhum.
Mas ele é um ingrediente muito importante pra te poder, né... E atrás tem o interesse. Tu não tem interesse de buscar coisas a mais se tu não gosta daquilo. Então tu vai lá, cumpre o teu horário, entregou, deu. Agora, quando tu realmente tu gosta, tu quer realmente sempre estar na frente. E aí tem o interesse pra te buscar coisa a mais. E isso faz a diferença, né? Faz a diferença até pras pessoas te olharem, né? E falar assim, ah, que legal, vou dar oportunidade pra ela, vou escutar ela, vou dar voz pra ela. E isso fez a diferença pra mim, né? E eu tenho certeza que ajuda muita gente também.
E uma boa dica também pra quem quer começar, eu acho, principalmente falando em criação, é começar a fazer, sabe?
Faça.
Pega teu tio que tem a loja, isso pega aí. teu pai, começa a fazer de graça.
Gente, tudo é case, gente, tudo é case. Porque,
vai aprendendo.
Assim, não vai olhando daqui a pouco o dinheiro, assim, que nem na pandemia mesmo, eu ajudei, acho que umas 3 ou 4 pessoas que não tinham um real pra me dar. Beleza, assim, ó, daqui a pouco eu não vou fazer o estudo no detalhe, né? Mas eu vou te ajudar nas redes sociais. Eu vou fazer os posts pra ti. Eu ajudei também, mas eu aprendi. Eu aprendi o que podia, testava, não testava. E testa. Testa sempre, testa.
Tu tava junto naquele projeto lá, bem quando começou, tinha aquele.
Com o Edu? TF1 tava lá no meio.
É, eu também fiz duas consultorias grátis também, free, pra ajudar pessoas que estavam precisando.
Ah, eu lembro.
Tem sempre gente que precisa, a gente juntou, e tu aprende com ela.
A gente juntou, não dá nem pra dizer que a gente juntou, porque eu não participei, me convidaram e
eu entrei
e tal.
Entrei junto.
Alguém ali que liderou, que eu não sei nem quem.
Edmilson mexeu ali.
Eles mexeram os pauzinhos, convidaram várias pessoas que eram especialistas em coisas diferentes.
Uhum.
E aí, pra encontrar pessoas que estavam precisando de algum tipo de ajuda, de algum tipo de empurrão.
Quase a pandemia, porque fechou muita coisa, né? Foi daí logo em março do ano passado, isso, né? Que fechou muita coisa do nada.
E aí a gente se dividiu, cada um pegou uma ponta aqui, eu peguei duas pessoas pra dar uma consultoria mesmo e ajudar a pessoa a entrar no digital.
Ah, eu lembro que eu conversei ajudei uma moça lá de Minas numa cafeteria, que ela não tinha ideia como ela poderia fazer entrega, sabe? Como é que ela entregava os doces e as comidas dela, já que ela tava fechada. E
às vezes pra gente é uma pergunta, cara, como assim, como é que faz pra entregar?
Foi aí que eu abri a minha mente pra isso.
Pra gente é algo muito óbvio, muito fácil, pra outras pessoas é algo que se, tipo, intransponível, uhum. As pessoas não tinham ideia do que fazer.
E aí o desespero te cega ainda mais, né? E aí, às vezes, tu só precisa que alguém converse contigo.
Uhum.
E ela tava em modo desespero, porque ela, dentro do café dela, era um coworking também. Então...
Sabe, isso foi uma coisa legal que tu falou, porque eu falei com um cara que era fotógrafo, e ele disse, cara, só o fato de conversar contigo já valeu.
Dá uma tranquilidade.
Porque saber que tem alguém com quem a gente pode contar, então, foi muito gratificante.
Foi sim. Foi logo na virada, assim, as pessoas estavam realmente, tipo, muito desesperadas, assim. E enquanto pra nós ali, pelo menos na época que eu tava 100% no e-commerce, a venda explodiu, né? Teve um movimento de alteração, tu olhava e falava, não, mas tem muita gente que tá bem ao contrário disso, que tá desesperada, vou fazer o quê? Né? E foi realmente, e foi, a gente aprendeu, eu aprendi horrores, né? Que nem também com a Econv2 e outros exemplos, mas também a gente ajudou, e eu acho isso muito legal, assim, né?
O Econv2 nasceu meio disso também. Tipo, vamos criar um projeto para ajudar as pessoas a saberem como é que funciona o e-commerce.
Uhum.
Pegar qualquer pessoa que às vezes tem uma loja física, quer entrar no e-commerce, a ideia do Econv2 surgiu aí.
Uhum.
Só que no fim ele acabou expandindo, né?
Expandiu. E hoje a gente tem realmente uma das meninas é analista, por exemplo, da Paquetá de e-commerce. Entrou lá, conseguiu a vaga de analista de e-commerce. Ela não tinha muita experiência antes, ela fez o curso, sabe? Olha só.
Tá acontecendo direto isso. Na Labs também tem gente fazendo lá.
Na Labs fala assim, não, eu preciso do certificado porque eu vou mostrar aqui dentro da Labs, sabe? Então, isso pra gente ver que a gente nem esperava.
Não era o que a gente tava mirando,
né? Não era o que a gente tava mirando, assim.
E no fim virou, né?
Porque gratuito e tem muito conteúdo.
Riquíssimo,
né? Isso é muito legal.
Jéssica, como é que as pessoas fazem para te seguir aí? Quais são as tuas redes sociais, site?
Então, vocês podem me achar no LinkedIn como Jéssica Fragoso, né? No Instagram, Jéssica R. Fragoso, de rosa. E tô disponível.
Ah, tem um rosa aí? Não?
Tem um rosa aqui. Tem família rosa. Sou rosa Fragoso. Então tem um R aí. E gosto muito de contato, me chamem. Gosto muito de trocar ideia. Então tô disponível aí para qualquer bate-papo. Gostei muito desse também.
E tu, Bruna? Onde é que as pessoas te acham? Tu criou um Instagram pra falar
não,
de...
não quero falar, tenho até vergonha.
Tá
atualizando.
Saber.
Eu não tô atualizando.
Eu acho que tá faltando um branding nesse teu...
O Bruna, vamos fazer um negócio aí, Bruna.
Não, é que eu sou muito desnaturada comigo mesma.
Frequência.
Eu tô falando isso, mas vou olhar as minhas redes aí. Qual foi a última vez que eu fiz um post lá?
É, frequência, gente. Frequência é importante. É
importantíssimo. Não, mas eu vou divulgar. Eu acho que a minha que tá sempre atualizada, que é a Bruna Zecunha, no Instagram... E o LinkedIn, eu não sei meu LinkedIn.
Ah, vamos falar sobre isso também aí, Bruno. LinkedIn, salvo que, ó. Na pandemia de consultoria de LinkedIn, eu dei uma 7. Todos estão novos contratados aí, ó.
Olha aí.
Olha só,
Grilo. Não que eu quero que... Tu não vai sair, mas é pra... Segura aqui. Não foi isso que eu falei. Não, Carol, não.
Tu quer divulgar o teu...
Não, quero divulgar meu LinkedIn.
Quer botar um link do teu LinkedIn?
Não. O LinkedIn é bom pra relacionamento, né? Mercado, tá aprendendo
muito
lá.
Eu tô usando mais, porque lá na WebArt tem essa cultura, sabe? De ficar alimentando, de ficar compartilhando as coisas. Uhum. Mas antes eu não usava. Tipo, ele era assim, cheio de pó.
O meu LinkedIn, por exemplo, tem a capa com meus dados da WebArt mesmo, justamente para as pessoas que fazer parceria, encontrar pessoas novas para trabalhar. Mas ele é uma rede de contato. Agora mesmo a gente contratei uma menina, ela começa na segunda-feira, que eu tava no LinkedIn zapeando e ela fez um sabe esses reels, assim, tipo reels do... Uh-huh. Ela fez um reels, assim, motivos para me contratar, que ela tava desempregada. Ah, e ela fez uma dancinha, assim. Tava meio bastante seguidor, assim, porque veio, bombando, né? Sim. Chamei ela, conversou, ela vai começar segunda-feira.
Ai, então olha,
foi
que
assim
legal.
Que a gente achou. Então o LinkedIn ele serve para relacionamento.
Aonde?
Ela vai ser o RH.
Ah, que legal!
Então o LinkedIn olha, é para
relacionamento. Spoiler, hein, Bruno?
Spoiler.
Spoiler. Já começou já, né? Quando foi pro ar, já começou.
Ah, é verdade. Quando foi pro ar,
já tá lá, já. E isso é, o LinkedIn serve para isso. Então, e ele também, ele serve, ele tem uns macetezinhos, assim, que é muito bacana, que tu acaba construindo um relacionamento lá também, né?
É,
se mostrando, né?
LinkedIn.
Se mostrando pro mercado. Isso é muito bom.
Quero fazer abrir uma enquete agora pra gente saber aí da nossa audiência, das pessoas que estão assistindo o Mateada Podcast, se eles querem ou não a Bruna de volta aqui.
Gente, óbvio que eles querem.
Totalmente, eu quero.
A minha co-host, co-âncora.
Co-âncora.
Não sei como é que é o nome certo com isso agora.
Ai, eu vou botar no meu LinkedIn.
Co-apresentadora Mateada Podcast.
Co-apresentadora, isso aí.
Gente, vamos botar, comenta aí, ó.
Queremos a Bruna. Hashtag queremos a Bruna no Mateada Podcast.
E sabem que é muito legal que às vezes aparece assim do nada umas pessoas aleatórias me seguindo. Daí eu vou olhar e super relacionadas a podcast, a
tua
marca.
Tua marca pessoal.
É,
aí,
e eu
ó.
Só postando besteira. Só postando bolo. Bolo, cachorro e vinho.
Vinhos e comidas e bolos.
Ó, então quem quiser, quiser saber sobre bolo, cachorro e vinho é o Instagram da Bruna, então.
Mas vamos abrir essa enquete. Imagina se eu tô aqui
não,
toda
tá,
semana.
Tá aberta já, eu quero saber a tua opinião.
Eu vou
aí.
Voltar sim.
Tá. Vai votar que sim.
Eu vou votar que sim.
Então, o teu lugar está sempre reservado aqui.
Me chama
que eu venho. Eu te chamei já. Então tá. Quando é que a gente vai gravar de novo? Quando é que grava de novo, Márcio? Não tem agenda aí, né? Ah, então foi. A gente... É.
Mas já reserva. Já vem.
Já vou botar no LinkedIn, Dennis.
Co-apresentadora Mateada Isso. Podcast. Tem que fazer a tua entrada também, né?
É...
Eu tenho
a Bruna.
O Opa Tudo Bonzinho.
Opa Tudo Bonzinho.
Opa Tudo Bonzinho não é construção de marca?
É tudo.
Tem um monte de gente que vem falar comigo hoje e manda.
E se tu vai ver, tipo, vai olhar os youtubers, vai começar a estudar isso. Todos eles têm. Todos eles têm. Hello.
Mas
todos
surgiu,
eles têm o seu.
A ideia surgiu daí. Porque quando eu comecei a fazer os primeiros vídeos pra Mateada lá em 2015. Eu olhava pra esse mercado de YouTube e dizia, pô, todo mundo tem aí uma assinatura,
te
né?
Identifica a tua assinatura, a forma, né?
E aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Daí eu roubei um tio da Luana. É o tio Gayo.
Ganha royalties aí, ó.
Tio Gayo, tio muito querido lá. E ele é muito carinhoso, assim. E aí ele fala desse jeito. Tá todo bonzinho.
Uma chaumbo.
Tá
pior que dele sempre.
E aí eu roubei dele essa ideia. Fiz inspirado. É uma homenagem pro tio Gayo, então, aqui, o Tudo Bonzinho.
Vamos pensar, vamos fazer um pra mim.
Vamos fazer um na frente do espelho e ficar treinando. Tua assinatura, assim.
Então, tu pensa, daí na próxima gravação tu
já
vai...
Eu já chego chegando com ela.
Isso, já chega chegando.
Tá.
Eu sou o Denis, eu sou a Bruna.
Os recadinhos finais, então, aqui. Se tu ainda não está inscrito no canal da Mateada, clica aí no botãozinho vermelho em se inscrever. Se acompanha todas as quintas-feiras, tem novos episódios aqui. Também todos os dias, 11 horas, eu publico no canal da Mateada, daí, em youtube.com/mateada, os cortes que são os melhores momentos de todos os episódios. O Mateada Podcast também está disponível no Spotify, então segue lá, dá um coraçãozinho pra gente. E também disponível em todas as outras plataformas de streaming. E se tu gosta de assinar aí no teu aplicativo raiz, o endereço é blog.mateada.com/podcast. Tu vai pegar o endereço do feed lá e vai usar isso no aplicativo da tua preferência. Se quiser entrar em contato com a gente, o e-mail é podcast@mateada.com. Vai ser um prazer ver o teu feedback. Se quiser patrocinar, estamos precisando de patrocinadores. Olha
um suquinho, uma cervejinha.
Olha aí, a gente tem...
É o momento.
Uma tela aqui.
A gente tem uma tela aqui pra tu colocar a tua marca. Se quiser mandar recebidos pra gente, que a gente gosta também. A gente, é isso aí. A gente tá com... A gente não tá tomando cerveja hoje porque não tem cerveja mais aqui. Nenhuma marca mandou cerveja pra gente. Ficou difícil, né? A gente teve que tomar café, água e suco.
E tanta marca legal aqui do sul de cerveja artesanal.
Cerveja artesanal.
Aqui na frente, gente.
Olha aí.
Imagina o cenário.
Olha aí, fica aqui a indireta.
Fica a indireta. A gente pode dar cupom pros clientes já ali,
já
ó.
Já rolou
aí,
cupom,
ó,
né? Da Leves.
Já rolou. Já rolou o cupom da Leves.
E saiu?
E vendeu. Muita gente comprou lá. Olha.
Vamos ver as cervejas.
foi bacana. Que Bruna, prazer. Muitíssimo obrigado pela tua participação e a gente te espera aqui nos próximos episódios. Vou então, vamos ver o que vai ser o resultado da enquete.
Vamos. Não, eu amo sempre que quiser, tô aí. Realmente, amo participar, é sempre muito divertido, aprendo demais. Então.
Isso aí, hashtag tamo junto.
Hashtag tamo junto. Bora.
Jéssica, muito obrigado pela participação também. Aprendemos muito hoje sobre branding. Tu tem uma baita experiência pra passar.
Fico muito, muito, muito feliz pelo convite, né? Assisti desde o primeiro lá. Acho muito divertido, acho muito leve. Tu nem vê passar. Achei que ia ficar nervosa, mas realmente é uma conversa como se a gente tivesse, nossa, aqui realmente, né, num bar. Então foi realmente muito, muito legal, né? E espero que gostem, né? E todo mundo aproveite aí.
Eu tenho certeza que vão gostar.
Vão amar. Bom. Segue o WebArt no Instagram.
Isso, segue a marca.
Nossa, vocês estavam esquecendo.
Imagina, Bruna. Corta. WebArt Group, segue lá.
Vou colocar os links. Depois tu me manda todos os links aí, que eu vou colocar tudo na descrição do post aqui.
Pode deixar.
Valeu?
Valeu.